que agora a gente está recebendo no Espaço Livre o presidente do Comitê Municipal de Trânsito e Transportes, o CMTT, Vilney Melo. Bom dia.
Bom dia, Bruno. Muito bom dia aos nossos ouvintes da Rádio Cotricel.
Bom, o CMTT participou, né, na quinta-feira da semana retrasada ainda, deu uma importante palestra, né, Melo, na Vila Bloch, e teve a participação também da promotoria aqui de São Cepé, né?
É, Bruno, foi um grande momento, Bruno, para a população da Vila Bloch, né, especificamente a comunidade escolar da Escola Reinoldo Bloch, onde estiveram presentes, né, a direção, os alunos, funcionários, professores, né, e demais pessoas da comunidade da Vila Bloch. Um grande momento, e eu digo isto com informação, naquilo que nós presenciamos, né, a organização do, através da Associação de Moradores do bairro da Vila Bloch, né, o presidente da Associação de Moradores, o Glênio Campos, né, promoveu um grande evento que foi esta palestra através da nossa promotora pública, a doutora Tássia da Silveira, né, e a segunda palestra referente ao trânsito. O Glênio está de parabéns àquela comunidade da Vila Bloch, porque o Glênio vem tendo aquela preocupação inicial que todos devem ter. Vila Bloch hoje é um município, ainda é uma população pequena, mas logo aí será uma, com certeza, uma cidade emancipada. E o Glênio não vem descuidando. Desde agora, o Glênio vem tendo esta preocupação com a ocupação do solo previsto lá no Estatuto da Cidade, as construções, a previsão de estacionamento, cuidado com as praças, né? Enfim, com as escolas. Tudo isto é preocupação através da comunidade de Vila Bloch, né, da Associação de Moradores. A palestra, nesse primeiro momento, como foi dito através da doutora Tássia, né, que ela tocou assuntos importantíssimos, Bruno, da atualidade, né, sobre alcoolismo, né, a drogadição, a responsabilidade penal, sobre ato infracional de menores, né, a responsabilidade dos pais, condutas importantes, por exemplo, em sala de aula, né? Uso do celular. Quem esteve presente e os alunos, os estudantes, tiveram este grande momento da palestra com a doutora Tássia, abordando todos esses assuntos referente à escola. E com relação ao conselho tutelar, informações importantes que aquela comunidade muitas vezes ficava na dúvida e a doutora Tássia esclareceu. Então foi um grande momento.
Foi um bom público lá, Melo.
Era direcionado basicamente para a comunidade escolar, para a escola Reinoldo Bloch, né? Mas pessoas da comunidade também participaram, né? E naquela semana antecedeu também uma ida da a interiorização da sessão da Câmara de Vereadores, né? E muitos problemas relativos ao trânsito, sinalização em frente à Escola Reinoldo Bloch, escoamento de águas que estavam e me parece que ainda continuam entrando para dentro do pátio e da referida escola, e a diretora se manifestou. Então foi um grande momento essas reivindicações da população e principalmente porque não é todo dia que nós temos uma palestra com um promotor de justiça, Bruno? E a nossa promotora, a doutora Tássia, numa nova filosofia agora do Ministério Público, de uma forma em geral, vindo mais ainda ao encontro das pequenas comunidades, da população, então foi um grande momento e todos participaram e saiu muita coisa, muito assunto importante tratado naquela palestra, né?
Com certeza. Até inclusive ali em frente à escola, né, o pessoal reivindica, principalmente transportadores, né, um espaço ali para que eles possam estacionar e largar os alunos, né, os do transporte. É essa a reivindicação, Melo?
Na escola Reinoldo Bloch?
Isso, em frente à escola ali.
É,
a sinalização, né?
É, costumeiramente, Bruno, eu digo assim, as escolas, né, e nós temos aqui em São Cepé ali o Maju, já com o requerimento no Conselho Municipal de Trânsito, né? As escolas dos sonhos da comunidade dos estudantes seria aquela escola com estacionamento interno no pátio da própria escola, com embarque e desembarque de forma segura para os estudantes, para os professores e os pais que levam os alunos até a escola. Esta seria o modelo de escola pública, particular, enfim, todas as escolas. Mas como não é possível, né, Bruno?
Pois é.
Aí o poder público se vê muitas vezes numa enrascada para poder criar,
esbarra sinalizar, na questão financeira, né?
A questão financeira e o problema da sinalização. Então nós temos que enfrentar esse tipo de problema e administrar conforme as possibilidades, que nem sempre são as melhores. Foi o que aconteceu na Vila Bloch. Uma sinalização em frente à escola, no portão de entrada, que nem é bem o recomendado, mas por problemas estruturais teve que sair ali aquela sinalização. Então, é uma questão que merece, assim, o planejamento, né, Bruno?
É.
E aí que o Glênio Campos, o presidente da Associação de Moradores da Vila Bloch, está muito preocupado e em boa hora planejando, já fazendo este planejamento.
Mas desde cedo, né?
Desde cedo. Aqui no município de São Sepé também acontece isso, e eu venho falando reiteradas vezes com o problema do plano diretor, definir o que é sobre o zoneamento, né? O que é a área residencial, o que é a área comercial, o que é a área industrial, porque hoje já se misturou. Se misturou e o plano diretor, a gente sabe, ele foi, na verdade, em alguns momentos rasgado, ignorado no município de São Sepé. Então nós precisamos essa estrutura, a definição de solo, né, e desse zoneamento, que é para futuramente as próximas construções saírem de forma adequada e principalmente aquelas construções geradoras de tráfego de veículos. Isso eu chamo a atenção, falei com a própria promotora para o que vem ocorrendo no município de São Sepé, o respeito, e tem que dar vistas aos órgãos de trânsito, departamento de engenharia da prefeitura, para essa manifestação sobre aqueles polos geradores de tráfego de veículos. Para que não ocorra no futuro o que hoje vem ocorrendo na Vila Bloch e em outras localidades. É planejamento, é uma questão de planejamento e cumprimento ao plano diretor.
Com certeza. Melo, com relação ao encontro, foi isso então, né? Mais voltado aos estudantes mesmo, né?
Aos estudantes, Bruno, e com relação também muitas dúvidas sobre sinalização de trânsito, a grande participação dos professores, dos alunos, assuntos que foram trazidos ao conhecimento do Conselho de Trânsito, né? Com relação envolvendo inclusive ao transporte escolar, as condições de transporte escolar, como vem sendo, se os motoristas respeitam em frente às escolas ali na Vila Bloch, tudo isto os estudantes se manifestaram e foi assim, interagiram
bem participativo,
interagiram o tempo todo com os palestrantes, né? Então foi uma excelente palestra.
Melo, inclusive tem quatro fatos, né, que preocupam aí, estão preocupando o Comitê Municipal de Trânsito e Transportes aqui em São Sepé. Inclusive, no dia 20 de novembro, o Tribunal de Contas do Estado divulgou um novo estudo, né, sobre o transporte escolar. Inclusive está na página ali do transporte do tribunal, né? E o estudo foi subsidiado por informações fornecidas por 467 municípios que responderam aos questionamentos enviados pelo TCE, né? Além de dados consultados no sistema do Departamento Estadual de Trânsito, o DETRAN. Então foi um estudo aí, né, que o TCE acabou publicando, né, e fez esse levantamento, então, no Estado.
Bruno, transporte escolar. Quando se fala no tema transporte escolar, surgem muitas questões a respeito do tema. Coincidentemente, durante esta semana, essa publicação aqui pelo Tribunal de Contas do Estado, que fez este levantamento, nesses 467 municípios, o resultado não foi nada animador. Muito preocupante, e digo mais, o próprio Tribunal do Estado constatou que ainda existe no Rio Grande do Sul, no transporte escolar, ônibus com idade de mais de 40 anos, tu veja bem.
Ainda sendo utilizado.
É preocupante. Isso é preocupante. E no município de São Sepé, Bruno, justamente neste momento em que o Tribunal de Contas fez esse estudo e essa publicação, chamando a atenção dos prefeitos de todas as cidades do Rio Grande do Sul, aqui no município de São Sepé surgiram quatro fatos que preocuparam as autoridades. Num primeiro momento, um veículo sem licenciamento, sem a regularização, foi constatado essa irregularidade, a Brigada Militar foi lá e fez o que tinha que fazer, aplicou as penalidades e o recolhimento desse veículo. Depois, num segundo momento, chegou até nós uma informação de que uma caminhonete do transporte escolar estragou, deu problema mecânico, e aí então teriam carregado os estudantes, as crianças, o jogado para cima de uma caminhonete de carroceria aberta, caminhonete de cargas. Ora, isto é preocupante, isto não pode. A responsabilidade, ainda bem que graças a Deus não aconteceu nada. Num terceiro momento, Bruno, lá durante essa palestra na Vila Bloch, chega ao nosso conhecimento que uma outra caminhonete, né, do sistema de transporte escolar do município, os terceirizados, né, os licitados, né, no decurso do trajeto lá carregado de estudantes, né, caiu as portas, ou caiu uma porta, pelo menos, com as crianças dentro.
Foi a informação que chegou até vocês aí.
Chegou esta informação.
Sim.
Ora, diante destes fatos, Bruno, o Conselho de Trânsito, e como a doutora Tássia também estava naquela palestra, e não sei se ela tomou conhecimento desta parte, assim como eu tomei. Mas aí o que foi feito? O Conselho de Trânsito encaminhou um requerimento ao prefeito municipal, solicitando as informações, se comprovam ou não, e para que identifique, inclusive, qual é a empresa, porque eu até hoje não sei qual é a empresa. E eu faço isto, Bruno, inclusive para preservar aquele bom trabalho dos bons empresários e dos bons motoristas do transporte escolar do nosso município. Há necessidade de que a senhora secretária de Educação e o próprio prefeito municipal venha a público, identifique esses casos e diga quem são, porque os pais... A minha grande preocupação, a nossa grande preocupação é, será que esses pais dessas crianças que estão sendo transportados desta forma têm este conhecimento? É este a grande pergunta. Será que eles, pais que entregam seus filhos ao poder público na certeza de que estão sendo transportados de maneira segura, e estão mesmo sendo transportados de maneira segura? E eu vou além, né, Bruno? Existe uma comissão de fiscalização, ali da própria Secretaria de Educação. Recentemente, o nosso prefeito municipal veio a este programa, a esta rádio, noticiando a aquisição de mais 3 veículos, entre eles um veículo zero, muito bom, muito confortável, possivelmente com ar-condicionado, para que seja feita a fiscalização do transporte escolar. Ora, se tudo isto que foi investido com o próprio dinheiro público, né, e não vem sendo feito corretamente a fiscalização, e digo mais, existe um engenheiro que é pago pelos próprios empresários e que vem ou vinha pelo menos a cada 2 meses... enquanto que as vistorias, as legais previstas na lei federal, seriam de 6 em 6 meses, e este engenheiro, este sistema de fiscalização era feito de 2 em 2 meses. Uhum. Este senhor recebe, que é o responsável técnico, é pago pelos próprios empresários e muito bem pago, inclusive digo aqui, acho que pago demais até. Porque para o serviço que vem apresentando, se está caindo porta de caminhonete, dando pane, se bem que pane, problema de motor, pode acontecer problema mecânico a qualquer momento.
Sim.
Mas será que estas vistorias estão sendo feitas adequadamente? Este é o grande questionamento que agora resta ao próprio prefeito municipal e à secretária de Educação explicar a esses pais se está sendo feito, sim, desta forma correta, né? Este trabalho através da fiscalização e com o trabalho técnico deste engenheiro, que vem sendo pago, como eu repito, muito bem pago para fazer este serviço, que preocupa hoje os pais. Há contexto de Brasil, Bruno. O Maranhão não é só o Rio Grande do Sul, o Tribunal de Contas e o Ministério Público que vem dando esta atenção para o transporte escolar. A nível de Brasil, a Corregedoria Geral
da
União também vem fazendo um trabalho, aonde constatou que regiões, e sabidamente Maranhão, Nordeste, uma cidade, por exemplo, entre Maranhão, né, a cidade denominada Codó, é lamentável o que foi dito, que em Codó os alunos, os estudantes são transportados em um pau de arara, um caminhão transformado em pau de arara, né?
Com uma lona por cima.
Com uma lona por cima, os estudantes carregados daquela forma, e mais grave do que isto. Quem conduz o caminhão, aquele pau de arara, um aluno, um estudante de menor idade sem carteira nacional de habilitação. Tudo isto aqui no Brasil, né? Então, nós queremos que aqui São Cepé, amanhã, depois, não vire numa Codó. Não vamos deixar a nossa Codó CPense aqui, não vamos deixar virar em Codó São Cepé com relação ao transporte escolar. Então, tem as condições, o prefeito veio aqui, anunciou a compra, aquisição de veículo para fazer a fiscalização do transporte escolar. Então, é o que se espera isto aqui. E o resultado, eu já sei também, Bruno, de forma extraoficial, eu agora aguardo a informação do prefeito municipal. Agradeço à Câmara de Vereadores, eu levei, isto foi na segunda-feira, o requerimento de entrada para o prefeito, encaminhei através da Secretaria de Administração, e na terça-feira fui na Câmara de Vereadores. Dei conhecimento aos vereadores, a grande parte dos vereadores, que também entraram com pedido de informações ao prefeito municipal. Eu até agradeço a todos os vereadores, né, que tiveram este bom senso e esta preocupação com uma matéria tão importante e tão preocupante, o que vem ocorrendo no transporte escolar. Então, os vereadores também entraram com esse pedido. E agora, por último, a informação que um quarto acidente teria ocorrido com outra caminhonete de transporte escolar. Ainda bem que, segundo a informação, não teria estudante, né? Seria vazia a caminhonete.
Somente o motorista.
Somente o motorista com grande monta, né, de acidente só de danos materiais, menos pior. Mas eu acho que vale a pena chamar a atenção aqui das demais autoridades para o que vem ocorrendo no município de São Cepé. Não queremos também que o município de São Cepé volte a ocorrer aquilo que ocorreu no passado, com manifestações, inclusive, de autoridades do próprio Poder Judiciário, fazendo revelações aqui na imprensa de que, na época, a sujeira era puxada para baixo do tapete, etc., etc., etc. Sem esticar muito o assunto, mas não queremos que retorne ao passado. Então, para isto que é necessário ações e corrigir isto, e que o prefeito informe o que está ocorrendo com o nosso transporte escolar no município de São Cepé.
Mas a gente sabe sempre o assunto trânsito, né, gera muitas perguntas por parte da população. E antes de a gente passar essa pergunta do ouvinte, a gente via aí no boletim da Brigada Militar, né, no final de semana, um caso de um menor dirigindo e outro caso de um condutor sem a Carteira Nacional de Habilitação, né, conduzindo o veículo. É um caso já, digamos assim, comum, que acontece até no nosso município, né, Melo?
E não deveria, né?
E não deveria.
Tendo em vista, recentemente, divulgou aqui, e a Zizi também, o valor das multas, a correção de 650% a 900%. Isto é um respeitável aumento. Então, esses pais, essas pessoas responsáveis por esses menores, o que estão pensando? Será que eles estão levando em conta que a Brigada Militar está com efetivo reduzido? Está reduzido, mas eles estão atentos. Volta e meia, um cai na malha, na fiscalização, nas blitzes, né? Então, o município de São Cepé vem ocorrendo esse tipo de... É muito preocupante, porque é uma responsabilidade, um pai, uma pessoa que entrega o volante para um menor. Diante de uma subida muito grande, elevada do valor das multas, e além disto, a parte criminal, a responsabilidade. Agora, este pai, esta pessoa responsável por esse menor, vai ter que se justificar perante a justiça, além do pagamento daquela enorme multa, né? Então, vem as consequências penais e as consequências administrativas, né? Então, chegou um momento, assim, que a comunidade tem que ter essa consciência. É verão, eu tenho dito, agora aquele aglomerado de jovens ali na saída da cidade, nas proximidades do Bar do Simo, Mas aquilo ali, as autoridades estão preocupadas, a própria Brigada Militar, o Ministério Público, tanto é verdade que a doutora Tássia recentemente fez uma semana de conscientização, e chegando ela pessoalmente com a equipe, com as demais autoridades nos bares, né, entregando Sim. aquele material de conscientização, porque agora ninguém mais pode dizer que não sabia. E aí vem a responsabilização. E quando chegar a barra dos tribunais perante a justiça, aí o bicho pega, né, Bruno? Aí fica muito difícil. Então tem que evitar. Aí aquela situação, ah, mas é jovem, precisa se divertir, eu não tenho mais o controle do meu filho. Mas não justifica perante a lei, não se justifica este fato. Então é uma questão assim de levar a sério e procurar não entregar o veículo. Ah, mas o meu filho pegou o veículo, eu estava dormindo. Não é bem assim. O juiz não vai interpretar desta forma. Então é complicada esta situação, Bruno. E aí entra também a parte, a Brigada Militar está aí com efetivo reduzido, mas está fazendo. Sim. Agora foi anunciado já o reforço de policiais. Vem mais policiais para o município de São Cepé, da Polícia Civil e possivelmente da Brigada Militar. Acho também que as nossas autoridades precisam bater em cima dessa tecla. Pressão política em cima do comando da Brigada Militar e do próprio governador. Recentemente, o prefeito Léo disse que já fez até um ofício diretamente ao governador, ao futuro governador. É a esperança deste povo, é agora com o novo governador, para que a segurança pública seja atendida. O município de São Cepé de muita violência, Bruno. Final de semana, o que ocorreu aí, no interior, chegando ao ponto de assalto no interior, a mão armada, e a polícia militar não podendo ou não tendo condições de ir lá atender aquela ocorrência. Pelo menos a notícia inicial foi essa que saiu, né?
Mas depois o pessoal acabou atendendo, né?
Acabou atendendo.
A população está preocupada, né? Devido também a esse caso do carro que foi roubado, né? Tudo isso.
Essa menina que pegaram ali e levaram para o mato.
É.
Para a prática do estupro, né? Isso é um absurdo.
Também.
São CPE, Bruno, está preocupando. Muito preocupante esta situação de segurança pública. Eu acho que é um momento, e sempre aqui através da Rádio Cotricel, todos os vereadores, e agora estão assistindo, eu sei que eles assistem ao nosso programa. Então aqui a gente veicula esta chamada de atenção, os órgãos, a imprensa, é o papel fundamental da imprensa, é esta utilidade ao povo, né, de transmitir esses anseios da comunidade, o pessoal do interior também, né?
Com certeza. O pessoal do interior, inclusive, está preocupado, né, com a questão da segurança.
A questão da segurança, muito mais no interior, né, que não tem a proteção porque fica distanciado dos órgãos policiais. Então, a preocupação é um momento, assim, de muito quase pânico no interior, né? A falta de segurança, a abigeato correndo solto no município de São Cepé, né? E volta e meia a Brigada Militar tem que pegar reforço em Santa Maria para tentar fazer alguma ofensiva, muito mais Operação Presença, né? A chamada forma de intimidação dos abigeatários. Abigeatário não intimida, abigeatário tem que prender os abigeatários, né? E na maioria dos casos, sabidamente, que envolve o sistema prisional, o semiaberto, que é uma porta, já o nome diz, a porta aberta, escancarada, para a prática desses delitos de furtos, né? E reincidentemente vem ocorrendo no município de São Cepé. Então está mal a coisa. Desta forma o povo não está aturando mais, né, Bruno? Principalmente Sim. o povo do interior, né? O povo que vive sofrido lá, trabalhando, produzindo para manutenção, recolhimento de impostos e quer na contrapartida uma resposta à altura dos governos municipais, estaduais e federais, principalmente no que diz respeito à segurança pública.
Melo, pergunta do ouvinte, né? A gente sempre recebe essa mesma pergunta, mas vamos perguntar novamente se vão colocar sinaleiras em São Cepé. É a pergunta do ouvinte.
Com a palavra, o ilustríssimo prefeito Léo Girardello. O Léo, que agora recentemente saiu uma matéria dando contas de que vai para o ano que vem agora a instalação das câmeras de monitoramento.
Já está na Brigada Militar, né, de Santa Maria.
Pois é.
Projeto.
Notícia boa. Parabéns, Léo. Parabéns. O Concepro dispõe de R$ 35 mil reais para ajuda, para essas câmeras de monitoramento. São ações como estas que a comunidade vem esperando há tempo. Então é bom, as câmeras de monitoramento vão auxiliar muito, Bruno, tanto na fiscalização da marginalidade, os crimes no centro da cidade, como o trânsito. Então, sobre os semáforos. Semáforo é um desejo, um sonho da comunidade de São Cepé, os semáforos. E eu tenho dito que o dia colocar um semáforo vai dar muito acidente no município de São Cepé, porque vão correr todos para a volta do semáforo para conhecer o semáforo. Né?
Vai virar ponto turístico.
Ponto turístico, semáforo no município de São Cepé. Está na hora? Já passou da hora. Então tem que organizar o trânsito, tem que encaminhar através da prefeitura municipal, através da coordenadoria de projetos, o Gederson, dar uma atençãozinha, né, Gederson, para o trânsito, encaminhar projetos para o Ministério das Cidades. O Ministério está represado lá, muito dinheiro, para carregar de jamanta, Bruno, à disposição dos prefeitos municipais de todo o Brasil, para investimento no trânsito, no plano de mobilidade urbana, que agora houve uma prorrogação, mas nem por isso o município de São Cepé não pode fechar os olhos, nem pode deixar para a última hora. Eu acho que é momento de dar sequência, encaminhar esse plano de mobilidade urbana e projetos que atendam o trânsito. Entre eles, esses projetos de iluminação pública, projeto de semáforo, e no interior também, a questão dos pontilhões. Esses pontilhões da época, do burro de carga, da carreta, o agronegócio não suporta mais isto. Um dia eu disse na imprensa, enquanto das fazendas, a porteira da fazenda para dentro vai muito bem, obrigado. Sim. O agronegócio lá fora, o pessoal do interior produzindo, o setor público não acompanhou. Pontilhãozinho de costaneira de eucalipto, na época do burro de carga. E aí não pode, o prefeito ficar irritado, o nosso prefeito, quando uma carreta se desloca no interior carregada de cargas, né? Eles progrediram. Nós, o setor público, é que não progrediu, Bruno. Então precisa fazer esta distinção e eu não fico brabo com os caminhoneiros, pelo contrário, parabéns ao setor do agronegócio que progrediu lá fora, está produzindo e as estradas cada vez estreitando mais. Tem que melhorar este quesito. A administração precisa melhorar. O pessoal que está nos assistindo neste momento no interior estão gostando do que eu estou dizendo, porque é uma realidade, não tem quem conteste esta realidade. O agronegócio vai muito bem, só que as estradas, está aí o caos que virou as nossas estradas no interior do município. Quando sabemos que o homem do campo, se tiver estrada boa, em condições, é quase 90% do problema dos problemas resolvidos. O que eles querem é estrada boa e acessibilidade boa para a produção, transporte de cargas, de estudantes, etc, etc.
Com certeza. Melo, teríamos toda manhã para falar sobre trânsito, né? Mas o nosso tempo já está estourado. A gente agradece a sua participação em nosso programa, né? Estamos sempre à disposição aí do CMTT, né? Sempre atento a essas questões aqui no município.
Bruno, eu agradeço e, conforme te disse, eu agora aguardo a resposta do senhor prefeito municipal, assim como a Câmara de Vereadores, né? Até mesmo para tentar resolver este problema administrativamente por aqui, sem espichar muito o assunto. Uhum. Então, eu espero que o prefeito nos responda esse pedido de informação para saber o que está ocorrendo com o transporte escolar e quais as providências daqui para frente para preservação da integridade física dos estudantes, né? Principalmente aqueles pais que estão no interior e que entregam seus filhos ao poder público, ter a certeza que são transportados de forma correta.
Tá bom. Obrigado, Melo, pela participação.